E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima pegar aqui um tópico mega power, hiper importante do universo, que é o tópico de agentes públicos. Esse tópico aqui de direito administrativo, ele é super relevante. E vou te dar um bizu, sabia? Isso aqui pode vir também na sua prova de direito constitucional. É? Muita coisa que nós vamos ver aqui pode também cair na sua prova de constitucional. Então, esse tópico de administrativo, ele é dois em um. A gente vai trabalhar agora esse tópico bem importante, que é esse aqui, ó. Olha só. Que é o tópico que trata dos agentes públicos. Quando a gente fala deste tópico aqui, que é o tópico de agentes públicos, nós temos uma base que a gente extrai ali do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Essa é a base. Há outros, ok? Essa é a base. Contudo, nós temos também muita coisa da doutrina, há vários aspectos doutrinários e uma porrada de coisas da jurisprudência. Mas assim, é muita coisa que a gente tem da jurisprudência. Tem uma cacetada de entendimentos jurisprudenciais aqui para nossa prova, mas um monte mesmo que a gente vai esquematizando. Isso aqui é um universo sem fim. Aí eu vou filtrar para você trazer aqueles que são relevantes para a prova, porque também estudar tudo de tudo é inviável, vamos combinar, né? Não, tem que ter tudo de tudo de tudo. Tá, mas e os outros tópicos? E as outras matérias ficam como? Então, né? Meu trabalho também é filtrar e te dar essa orientação. Eu disse para ti que esse tópico também pode calhar de cair na sua prova de constitucional. Você tem que analisar o seguinte: muitos editais de constitucional tem lá, né? Ah, direitos fundamentais, papapá. Aí, se ele vem da administração pública, já viu alguns assim, né? Quando ele vem da administração pública, é isso aqui. E usualmente, inconstitucional não é estudado muito a fundo. Até porque não tem como. Não tem como, porque muitos dispositivos vão para lá, vão para cá. Então, muito do que a gente vê em administrativo pode ser cobrado lá. Esse aqui é um dos mais relevantes. Então, bora dar uma atençãozinha especial. É claro, né, que em ADM chove, mas também tem esse brinde que você vai acabar matando uma outra questãozinha de constitucional por aí. De brinde, fechou? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos falar aí do nosso tópico de agentes públicos. Primeira coisa que a gente vai dar uma trabalhada aqui é acerca do conceito, beleza? Então, ó, deixa eu colocar aqui. Vamos falar aqui, então, do tópico de agentes públicos. Beleza? Quero começar trabalhando contigo aqui um pouquinho do conceito. Essa parte do conceito, ela é importante para você entender quem são os agentes públicos, para não cair em pegadinha, né? Bobeira não, tá? É bem cobrado. Para saber, tá, quem que é agente público? Olha, é o seguinte, quando a gente fala de agente público, nós estamos utilizando uma expressão em sentido amplo. A gente tem que pensar de forma ampla. E aqui a gente pega emprestado o conceito da Lei 9.724. Opa, desculpa, eu considerei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. 9.724 é do processo da DM Federal. Não, não, falei bobeira. É a 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que a gente pega emprestado esse conceito. Claro que esse conceito também tem um pé doutrinário, mas ela é bem de boa. Vamos esquematizar. Vem aqui comigo. Quando a gente fala de agentes públicos, nós estamos falando daquela pessoa física. Já vi uma pegadinha em cima disso em prova. Falando assim, ah, sociedade empresarial. Não, cara. É pessoa física, ser humano de carne e osso, como nós. Pessoa jurídica não é agente público. Pessoa jurídica não, é pessoa física, seres humanos, ok? É aquela pessoa física? É aquela pessoa física que exerce um cargo público, um emprego público, um mandato, ou mesmo uma função pública. estou colocando público, tá? Mas poderia colocar assim, ó. Ah, um cargo, emprego, mandado ou função pública. O emprego é público também, ok? Eu vou apagar aquele monte de público lá, que eu quero que o seu resumo fique conciso. Esse é o objetivo. Mas não é emprego, tipo, na iniciativa privada, é emprego público, beleza? Cargo, emprego, mandato ou função pública. Ele vai exercer isso aí. E ele exerce isso por meio de nomeação. Ele foi nomeado por meio de designação, eleição, foi eleito, ó. Contratação, foi contratado. Vendo que os termos são amplos? Inclusive, não é um rol exaustivo. A lei ainda fala. Ainda que, por meio, ainda que, por outra forma, de investidura ou vínculo. Eu vou resumir contigo, tá? Já vou resumir esse conceito, mas a gente tem que colocar ele completinho. E agora vem o ponto mega power importante das galáxias. E ele faz tudo isso ó, deixa eu só fazer um negócio aqui para ficar melhor. Deixa eu tirar esse ainda que aqui. Fazer assim, ó. Quer ver? Só para ficar melhor, tá? Para não ficar ainda que, né? Ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo, beleza? Só para não ficar ainda que fica esquisito, né? Ainda que, e agora vem o ponto importante. Ainda que ele faça isso, de maneira transitória ou não, e não, e ou, né? Qualquer um dos dois serve. E não remunerada. Conceitinho grande, né, Thales? Tá, mas o tio vai resumir, tá? Agente público é quem exerce uma função pública. Pronto. Fim de papo. Só isso. Uma função pública. Que tipo de função? Pode ser cargo, emprego, mandato, função. Não importa se foi por meio de nomeação, eleição, designação ou qualquer outra forma de investidor ou vínculo. Não precisa ser remunerada e não tem que ser um vínculo permanente. Então repare que para ser um agente público, não tem que ser um vínculo permanente. Pode ser por um único dia. Pode não ganhar um centavo para aquilo. Mas se está exercendo uma função pública, é agente público. Então repare nas pegadinhas. Ó, agente público é só o cara que tem um cargo público? Não. Pode ser um emprego, mandato, uma função. Para ser agente público, é só se ele foi nomeado? Não, pode ser designado, contratado. Para ser agente público, tem que ser remunerado? Não. Às vezes a pessoa não ganha um puto para aquilo. E é agente público se está exercendo uma função pública. Tem que ser uma função permanente? Também não. Pode ser por um único dia e é considerado agente público. Às vezes por um único dia pode ser considerado agente público. Beleza? Beleza, pode bater o print aí. Não é difícil, é que a banca vai fazer pegadinhas, tipo, ah, somente se foi remunerado, apenas mediante remuneração. Bobeira, tudo bobeira. Mas a gente consegue aí com o conceito matar de boa, fechou? Beleza. Agora, quando a gente fala de agentes públicos, nós vamos estruturar. Vamos ver as espécies de agentes públicos. Vem comigo, vem comigo. Vamos ver aqui as espécies de agentes públicos. Olha só. Quando a gente fala de agentes públicos, nós vimos que é um conceito amplo. Beleza. Dentro desse conceito amplo, nós temos algumas categorias. A primeira categoria são os agentes políticos. Aqui não é peão não, cara. Aqui não é pro nosso bico não. Aqui a gente está falando do mais alto escalão do poder público. Olha para cima, é o Monte Olimpo do poder público, é outro naipe, não é pro nosso bico. Vamos falar já já deles. Aí a gente vem aqui, nos colocamos no nosso lugar e chegamos aqui na nossa área, que é aquela peãozada, por assim dizer, que são os servidores públicos, também chamados de agentes administrativos. Esse aqui é o mais cobrado em prova. Aqui é a grande massa do serviço público. Tem uma classificação doutrinária que chama esses caras aqui de agentes públicos. Opa, desculpa, de agentes públicos. Não pergunta que animal. De agentes administrativos. Não é tão comum. É porque é o seguinte, dependendo da doutrina, existe aí uma divergência na parte da nomenclatura. A gente vai trabalhar aqui aquele que utiliza agente público, né, especificamente servidor público, em sentido amplo. Mas tem uma outra classificação que usualmente fala do servidor público em sentido estrito, que é o estatutário. Meio confuso, né, Thales? Então, vou trabalhar contigo aqui a dominante, beleza? Que é falar de servidor público realmente em sentido amplo, e a banca nem fala sentido amplo, tá? A gente presume. Lembrando que tem essa divergência, e eu vou trabalhar aqui aquela que é a predominante, que a gente acaba encontrando aí como regra em prova. Quando a gente fala, então, de servidor público, que também tem quem chama eles de agentes administrativos, nós temos três categorias aqui. Nós temos os servidores públicos estatutários, nós temos os servidores públicos seletistas, que são conhecidos como empregados públicos, e temos os servidores públicos temporários. Então, quando a gente fala de servidor público, a gente está falando desses três aqui. Esses três caras são considerados servidores públicos. Essa é a grande massa do serviço público. E aí nós temos uma terceira categoria, que não são servidores, são particulares. Mas são particulares que estão colaborando com a prestação dos serviços públicos. São particulares colaboradores, também chamados de particulares em colaboração. Já já vamos ver alguns exemplos, como por exemplo aí o mesário eleitoral, o jurado do tribunal do júri, que são chamados também de agentes honoríficos. Mas já já a gente vai aprofundar. Por enquanto, eu quero trabalhar contigo na veia, só a estrutura. Cai pra caramba em prova. Nossa, cai muito. Lembrando que a gente está adotando essa posição doutrinária que usa essa estrutura, muito difícil já usar o termo agente administrativo. Eles falam de servidores públicos. Então vamos lá. Para ser um agente público, é só o concursado, tal? Não, cara, tem um monte de gente que não é concursada, por exemplo, particular em colaboração, agente político, muitos deles não são. Cuidado, agente público em sentido amplo. Ah, tá. E servidor público, então, é só o cara que tem o cargo público? Não. É só o estatutário? Não. Olha só, o empregado público temporário também é considerado um servidor público. Cuidado, então, para não confundir as categorias. Não são questões difíceis, ok? Vou te dar um exemplo de uma. Ela fala assim, ó: servidor público é apenas o estatutário e empregado público. Temporário não. Mentira. O temporário também é servidor público. Beleza? Pode bater o print aí. Pode bater o print que a gente viu aqui a primeira parte, que é a estrutura. Agora, nós vamos esmiuçar isso aqui. A gente vai pegar essas estruturas e vai esmiuçar. E nós vamos começar por eles, pelos agentes políticos, beleza? Beleza, já bateu o print? O tio vai trocar. Então, trocando. Vamos começar agora a falar dos agentes políticos, depois a gente fala de servidor e particular. Chega mais, ó. Então, vamos lá. Falar dos agentes políticos. Isso aqui é bem de boa em prova. Esse aqui não é muito pegado, não. As questões que vêm são mais tranquilas. Quando a gente fala aqui dos agentes políticos, nós estamos falando do mais alto escalão do poder público. Ou seja, que na peãozada não, cara, que a gente está falando lá do Monte Olimpo. Eles estão tão altos nessa estrutura que eles estão submetidos a algumas regras diferentes das aplicadas aos servidores em geral. Algumas, ok? Não todas. Algumas. Esses caras aqui têm suas competências, eles são tão foda que as suas competências estão na própria Constituição Federal. Eles têm previsão na própria Constituição Federal. Assim, todas, entendeu? Uma parte delas, quase todos. Eles, como regra, são eleitos. Mas, veja bem, são alguns pontos que eu não vou escrever não, cara, que isso aqui vai mais te atrapalhar que ajudar. Se eu chegar e falar assim, ah, eles são eleitos. É, mas tem alguns que não são. Aí tu perde a questão, sacou? Você vai reparar que, em prova, o que vem pegado mesmo aqui são os exemplos. É, são os exemplos. É saber quem são os agentes políticos. Esse que é o ponto crucial. Vamos analisar isso aí. Vamos ver aqui, então, os principais exemplos de agentes políticos. Legal? Primeiro, ó, os chefes do Poder Executivo. Então, primeiro que nós vamos ver são os chefes do Poder Executivo. Quem são eles? Prefeito, governador e presidente. Então a gente tem aqui o presidente da República, o governador e o prefeito. Molezinha? Molezinha. Além deles, também são considerados agentes políticos. Aqui mais para baixo não vai caber. Os seus auxiliares imediatos. Braço direito desses caras aqui. Nós temos aqui, ó, do presidente da República. Quem que é? O ministro do Estado. Os ministros de Estado. Nós temos também governador e prefeito, são os secretários. No caso, secretários estaduais e municipais. Secretário estadual, no caso do governador, secretário municipal, no caso do prefeito. Beleza? Beleza. Esses aqui, então, são super cobrados. Além deles, nós também consideramos aqui como agentes políticos os membros do poder legislativo. Membros do poder legislativo. Moleza também, ó. A gente tem aqui senadores, deputados e vereadores. Cara, veja bem. Veja bem, até o presente momento, como estamos falando de coisas meio óbvias. Veja bem. Olha só. Presidente, governador, prefeito, ministro, secretário, vereador, deputado, senador. Não é tudo político? A gente é político. Ah, faz sentido. Então, aqui nós estamos falando dos políticos. Por isso que são chamados de agentes políticos, sacou? Então tá, esses são os tradicionalmente cobrados em prova, aqueles mais tradicionais, beleza? Esses são aqueles tradicionais, não tem rolo, a maioria esmagadora das questões sobre esse tema vão perguntar deles, mas há outros, pouquinho mais discutido, mas vamos colocar aqui, ó. Também tem um aqui que nem é tão discutido, já prevalece um tempinho maior, que são os membros da magistratura e os membros do Ministério Público, juiz, promotor, ministro, desembargador, bem de boa, também prevalece, isso aqui já é, prevalece, é quase praticamente pacífico, sabe? Só que aí é o seguinte, tem outros talhos? Tem outros. A doutrina é um pouquinho mais assim, mas tem outros. Por exemplo, embaixador, também podemos considerar. Ministros do Tribunal de Contas da União, também dá para equiparar aqui. Outras autoridades que têm uma ampla autonomia. Mas esses que eu estou falando no gogó, é mais para aprofundar. Se você quiser anotar, anota no cantinho ali, sabe? Porque assim, já é mais aprofundado, não cai tanto em prova. Mas você pega embaixador também, ministro de Tribunal de Contas, também podemos enquadrar. Tem outras autoridades que a gente poderia enquadrar como agentes políticos. Mas por que a gente enquadra aqui? Pela autonomia que eles têm. Por exemplo, ó, juiz e promotor. Vamos imaginar um juiz federal. Ele não está sujeito à Lei 8.112, igual aos servidores federais. O juiz, ele tem lá a lei orgânica da magistratura. MP também tem a lei orgânica do Ministério Público. Eles têm regras diferenciadas. Então, quando a gente fala aqui dos agentes políticos, a gente não está falando daquela grande massa do serviço público, aquela peãozada. Não, cara, a gente está falando do mais alto escalão, que tem regras diferenciadas. Só que se a gente começar a falar dessas regras diferenciadas, o assunto não tem fim. E elas acabam sendo estudadas em momento oportuno, em tópico próprio. Quando estuda lá crime de responsabilidade, aí foge. Não é o caso. Nesse ponto aqui, nesse momento da matéria, isso aqui já é o suficiente. Você entender quem são os agentes políticos já está bem resolvido. Esses exemplos já está legal em prova, beleza? Pode bater o print aí, vai lá. Pode bater o print que nós vimos aqui os agentes políticos.